Boa tarde, ouvintes. Eu sou a Rebeca.
E eu sou o Vinícius.
E o tema do terceiro episódio do Café com Novela é nada mais, nada menos do que a novela que completa 10 anos esse ano. Pode entrar, Avenida Brasil. Vini, quais assuntos você destacaria para essa novela que parou o Brasil em 2012?
Olha, Rebeca, com certeza eu destacaria vingança, crimes, roubos, traição, poligamia e aquilo que o brasileiro mais ama, né? O futebol. Hoje nós temos um convidado que vai conversar com a gente sobre essa novela icônica.
Representando os cafenáticos.
Pedro Marques, o que mais te impressionou no enredo de Avenida Brasil?
Gente, eu acho que o que mais me impressionou no enredo de Avenida Brasil é o comprometimento que eles têm com retratar a sociedade, mas com muito humor. É muito engraçado como é muito caricato a pobreza aparecendo, só que de uma forma muito natural. E que a forma de sair que eles botam é uma forma meio tópica, que é por meio do futebol eles conseguirem isso, mas é algo que é uma crítica. E ainda assim é muito engraçado.
E qual você diz que foi a cena para você?
Eu acho que para mim a cena, como um bom amante do futebol, é a do gol do Tufão na final do Campeonato Carioca. Eu acho que a plasticidade da falta que ele bate é algo sensacional.
Bem, então, pega o seu bolo que o Café com Novela está começando.
Café com Novela.
Vinícius, vamos começar. Qual você acha que foi o assunto tema para a trama inteira da novela de Avenida Brasil?
Olha, Rebeca, o tema principal de Avenida Brasil com certeza é a vingança. Eu acho que eu destacaria a vingança todas as vezes, porque a Carminha, né, interpretada pela Adriana Esteves, junto com o Max, seu comparsa, né, interpretado pelo Marcelo Novaes, a Carminha, né, tipo, ela vai ali, ela é uma golpista e ela se apaixona pelo. Se apaixona não, né? Tipo, ela finge que se apaixona pelo Genésio, interpretado pelo Tony Ramos, que tem uma filha que se chama Rita, né? Interpretada pela Mel Maia quando criança, mas aí depois, né, de uma segunda fase da novela que é interpretada pela Débora Falabella, que aí é chamada de Nina, né? E aí, o que que ela faz? A Carminha, junto com o Max, eles tentam roubar o dinheiro do Genésio, e aí a menina, né, a Nina barra Rita, ela fica completamente perplexa vendo aquela situação, muito criança, né, assustada. Ela vê então seu pai sendo roubado por duas pessoas, assim, completamente marginais, né, tipo Max e a Carminha. E aí, de repente, ela se vê naquela situação e ela fala: preciso me vingar. Então, a Carminha também não gosta muito dela, porque ela é muito, firme na decisão, né? A Nina falando ali, a Rita, né? Nina barra Rita, falando que não, você não pode fazer isso com meu pai. E aí a Carminha fica nervosa com isso, joga ela no lixão, e aí depois ela é adotada, né? A Rita, e ela volta com tudo como Nina, né? Volta com tudo querendo se vingar, se infiltra na casa da Carminha, que casa com o Tufão, né? Que o Tufão que mata o Genésio. Então, assim, toda aquela questão de vingança ali, quero me vingar de você. Só que o Max e a Carminha, além de serem comparsas, né? Tipo assim, estão juntos sempre, eles também fazem muitas questões ali na novela, como crimes, mortes, roubos, muita ganância, né? Muita questão do dinheiro. Então, assim, eles são uma dupla. Né, uma parceria que se firma, mas também ao longo da novela vai sendo um pouco desgastado, né, a parceria dos dois. Eu acho muito legal também que tem uma cena ali que ela mata ele, né, e ele reaparece, é muito legal. Então, a questão da vingança completamente assim para mim é o que eu destacaria.
Bem, eu acho que um dos temas também que ronda ali é a questão da ascensão social, né? O Max e a Carminha estão buscando isso, né? Estão buscando ter mais dinheiro, estão buscando ter mais prestígio, mas a novela, com a boa novela que representa a sociedade carioca, eles também mostram outro lado, né? Outro detalhe, que é futebol, que é uma forma de ascensão social para muita gente, de várias formas diferentes, mas a gente não poderia deixar de falar do Divino Futebol Clube, não é mesmo? Eu queria só fazer um parênteses aqui para a Suelen, que representou as Marias Chuteiras desse Brasil, que foi um ícone da moda de 2012. Quem não se inspirou na Suelen de uma forma ou de outra? Mas não é mesmo, Pedro? O que você tem para falar para a gente sobre os grandes jogadores do Divino?
Gostaria de falar principalmente do Divino Futebol Clube como essa forma de ascensão, que eu acho muito interessante ver futebol como forma de ascensão. Você tem o caso do Irã, do Leandro, do Rony, do próprio Tufão, que são pessoas que tentam ganhar dinheiro, se sair bem na vida, por meio do futebol. Mas aí você vai pelo lado totalmente contrário da coisa, que é a Suelen. Que a Suelen, ela vai justamente nesse meio para tentar se dar bem com quem está se dando bem. E ela está muito bem com isso. Ela representando muito bem a entidade Maria Chuteira, que está nos arredores de todos os clubes do Brasil e do Rio, principalmente. E minha única crítica vai ao personagem do atleta Jorginho, interpretado pelo Cauan Raymond. Eu acho que é uma falha esse personagem. Eu acho que ele é um personagem que ele só tem compaixão do grande público porque ele é bonito, é uma pessoa que merece sofrer, que merece ser corna, é uma pessoa que não se dá bem com a própria família, que não se dá bem com a namorada, que não se dá bem com o próprio clube. Então, eu acho que o personagem Jorginho, ele é muito bom de ver sofrer porque ele é bonito e o bonito tem que sofrer e isso compraz o público. É isso que eu tenho a dizer sobre o personagem Jorginho e principalmente o Adalto, que é talvez o grande gênio injustiçado dessa novela.
Com certeza, né? O personagem Jorginho, ele mostra uma grande parcela da nossa sociedade, que é a galera que se beneficia pelo famoso nepotismo, não é mesmo? Ali a veia da família dele corre forte. Agora, o Adalto é bem engraçado, né? Porque o Adalto, ele fez o último gol, ele teve aquele prestígio lá no final da novela, mas a trama dele não é bem sobre futebol, né, Vini?
É, eu acho que a trama dele é mais em relação ao relacionamento que ele tem com a Muricy. Porque, assim, a Muricy e o Leleco, eles são casados, são os pais do Tufão e da Ivana, só que, além dos dois serem casados, os dois saem pula cerca, né, no relacionamento. Tanto o Leleco com a Tessália e a Muricy com o Adalto. Só que o Adalto, ele é considerado na novela uma pessoa meio que burrinha, meio trouxa, assim, que, ai, é dá, muito fácil de passar a perna. Mas, assim, ele em relação ao relacionamento, ele é bem firme nas decisões e na opinião dele, porque ele diz: olha, Muricy, se você não terminar com o Leleco, eu não vou ficar com você. E aí, tipo, ele faz várias greves, eu acho super legal, assim, a forma também.
Todo mundo acha que ele é idiota, mas.
É, exatamente. E a forma com que a Muricy também trata ele é muito legal, muito importante. É, trata como mãe, sabe? Mas, assim, além de ser mãe, tipo, eles têm um relacionamento ativo ali e tudo mais. E aí, o Leleco também pula cerca, né? Tem a Tessália, uma menina doce, que vem do interior, toda simples. Então, assim, o Leleco se apaixona por uma moça, a Muricy por um moço também, né, que é o Adalto. É, totalmente os dois são indefesos ali. Eu acho muito legal essa representação, porque é o que a gente vê na sociedade mesmo, pessoas mais velhas se apaixonando por pessoas mais novas. Eu acho que tá tudo bem, a não ser quando você é casado, né, porque, assim, os dois são casados, têm uma família estável. Então, assim, eu acho muito legal essa representação e eu morro de rir.
Queria fazer o paralelo justamente com Verdades Secretas, que é essa busca constante do pessoal que é mais velho ter um relacionamento com alguém mais novo, e essa é uma forma totalmente diferente, mas ainda assim crítica da novela abordar esse tema. Então, eu acho muito legal.
Sim, exatamente. E além dessa questão, né, tipo, de ter pessoas mais velhas namorando com pessoas mais novas, tem a famosa talaricagem, que é a Olenka talaricando a amiga Mona Lisa, né, junto com Silas ali. O Silas é meio que o peguete ali da Mona Lisa, mas aí a Mona Lisa vê a Olenka aos beijos com o Silas. Então, assim, essa representação.
Logo da melhor amiga, né?
Exatamente. Então, assim, essa representação da talaricagem não tá só na novela, não, tá? Porque na sociedade o que mais tem é pessoas talaricas, amigos talaricos, entendeu? E eu acho que a novela soube trabalhar muito bem isso.
Com certeza.
Como
Queria
tem?
dar uma puxadinha aqui de volta para o casal Muricy e Leleco, que entre várias brigas, parece que tudo vai dar errado, mas no final dá certo. Eu queria abrir esse espaço aqui para falar dessa família cheia de treta, cheia de problema, que é todo mundo brigando com todo mundo ao mesmo tempo, mas mesmo assim, o Leleco consegue ser um dos melhores personagens da novela. Eu acho que A Vinda ao Brasil é uma novela tensa, uma novela séria, uma novela pesada, mas o personagem dele traz essa leveza, essa felicidade que só o carioca tem. Então, ele representa muito bem o carioca. E eu adoro esse personagem. Queria, né, até abrir esse gancho aqui. Pedro, o que que você tem para nos dizer sobre Leleco?
Eu gosto muito do personagem Leleco porque ele parece que o tempo todo está pronto ou para ir para um churrasco ou para uma piscina. Então, para mim, o Leleco, ele é a boa representação do carioca que está todo o tempo de regata e chinelo e bermuda, independente do lugar que ele vai. Ele não está se importando se ele vai no funeral, no enterro ou em Ipanema. Isso, para mim, é o grande ponto do personagem. Além da risada dele. A risada do Leleco é algo que me representa muito. Eu sinto essa risada de fumante dele algo muito engraçado. É algo que traz muita alegria quando eu vejo e que a risada dele, mesmo depois de 10 anos, continua me marcando muito.
Cara, em relação à risada do Leleco, eu acho também sensacional. Mas uma outra risada que eu, assim, sou apaixonado e que eu gostava muito de assistir lá em 2012 era a do Nilo, que ele ficava ri, 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 ri. Cara, tudo pra mim. Eu amo a risada do Nilo.
Percebe que o personagem é icônico quando até a risada dele te marca.
Exatamente. É tudo pra mim. E produção, se vocês estiverem aí. O áudio dessa representação do Nilo rindo, olha, coloquem, por favor, porque é tudo de bom. E aí, falando sobre o Nilo, tem um assunto muito delicado também que é abordado em Avenida Brasil sobre a questão da chantagem. Como a Rebeca acabou de dizer, é que é uma novela pesada, e exatamente, é uma novela pesada, mas também que traz muito entretenimento, muita fofoca, muita coisa legal, assim, para a gente poder pensar e analisar e discutir. É, o Nilo, ele vem do lixão, né? Ele é um senhor que vem do lixão, né? Tipo, todo carismático ali, com a risada dele, mas também um pouco ardiloso, né? Tem um que considerar, porque ele não mede esforços para ferrar as pessoas, bebe muito. Então, o que que ele faz? Ele descobre que a Nina, depois de ter ido para o lixão, né? Ter sido adotada por uma família rica, ela decide voltar para se vingar da Carminha e ela se infiltra na casa da Carminha, né? Ali, como empregada doméstica, e aí o que acontece? O Nilo descobre essa armação e começa a tirar dinheiro da Nina, né, para poder se beneficiar. E aí, o que que a Nina faz? Coloca ele num apartamento da Zona Sul, dá dinheiro para ele, faz comidinha. Só que assim, tem muita questão da estereotipização, né? Porque ele vem para a Zona Sul, anda na rua assim, completamente fedido, completamente desarrumado, as pessoas percebem, e ele não tá nem aí, bebe mesmo, faz festa. Então, essa questão da chantagem se torna um pouco cômica, sabe? Tipo, de uma pessoa que veio do lixão para a Zona Sul. Então, eu acho muito legal ver essa representação, mas também vejo pelo lado negativo, né? Da chantagem, que ele tá ali chantageando a Nina, né? Pela sua questão da vingança ali, né? Pela Carminha. Também tem a Nina e a Carminha ali, numa vingança absurda, numa chantagem também absurda. A Nina, principalmente, fazendo várias chantagens emocionais, mas pro final da novela. Então, a gente tem aquele bordão lá, me serve, vadia, me serve. Tem vários outros bordões super importantes e super legais que a gente vê durante a trama. Então, a Nina ali chantageando a Carminha, né, cortando o cabelo dela, mandando ela arrumar a casa. Então, senão ela ia contar tudo. Eu acho também importante essa representação, mostrando que agora a Nina tá por cima, entendeu? Que, tipo, agora é ela que manda, entendeu? E aí também tem a Carminha com a Dona Lucinda também, numa questão de chantagem ali, de briga. E sobre a questão da Dona Lucinda, eu também acho que é um personagem muito fundamental para essa novela, e a Rebeca tem algumas coisas para dizer, né, Rebeca?
Não, com certeza. A Dona Lucinda, eu acho que é uma lenda da novela. A Vera Holtz entregou tudo, como sempre. Mas eu acho que é muito legal a gente lembrar que, por causa da novela, as comunidades que moram nos lixões tiveram muito mais visibilidade, né? Os programas que ajudam essas pessoas começaram a ganhar esse espaço, essa divulgação, porque, querendo ou não, é o horário nobre da Rede Globo. Então, assim, muitos projetos que ajudam essas pessoas ganharam essa visibilidade, e isso foi muito legal na época. Inclusive, para quem não sabe, o lixão da novela é inspirado no Jardim Gramacho, que também começou a ser muito mais discutido a partir de 2012.
E também uma outra coisa que vale ser pontuada, Rebeca, é que além da novela incentivar essa prática, também incentivou a prática da leitura, porque o Tufão ele lia bastante, né? E aí
É
isso
verdade.
influenciou com que as pessoas lessem mais, né? Tivessem mais interesse pela leitura. E eu acho importante isso, né?
Eu
Porque
achei muito
leitura nunca é
legal.
demais.
Isso, inclusive, foi um ponto que a Globo voltou a tocar com o personagem do Antônio Fagundes na novela, que eu não lembro o nome. Alguém pode falar o nome da novela, que eu não
Bom
lembro agora.
sucesso. Eu lembro dessa novela. Bom
É,
sucesso.
do que o Antônio Fagundes interpretou na novela Bom Sucesso, que a Globo, inclusive, criou um podcast que recomendava as leituras e chamava o pessoal para convidar, para ter meio que o intelecto desse personagem, que era o Antônio Fagundes, que em outra novela era um caminhoneiro.
Exatamente. Então, assim, além das novelas trazerem representações da sociedade, também inspira outras coisas, né? Então, como a questão do livro que a gente acabou de mencionar, a questão do Jardim Gramacho, que a Rebeca acabou de mencionar também. Eu acho super importante essas representações na teledramaturgia.
Agora vamos voltar para o babado, né, que é o que a gente gosta. Vamos falar de Cadinho, vamos falar de poligamia, né? Acho que o Cadinho não era nem vilão, não era o galã, ele estava ali vivendo a vida dele, sei lá como, administrando três mulheres com filho, com família, com tudo. Pedro, diz pra gente, isso é possível?
Então, eu acho que o Cadinho, a principal genialidade dele, como você bem tocou, não está em ser um personagem do bem, um personagem do mal. A genialidade dele está em justamente conseguir se organizar e ele ser um CEO de vários relacionamentos. Ele era uma pessoa muito organizada, que possuía planilhas e assistentes para lembrá-lo de quando ele precisava encontrar a esposa número um, a Alexa, a Noemi, a Verônica. E o Cadinho, ele era, acima de tudo, organizado. Ele poderia ter mais esposas, definitivamente, mas ele se contentou com apenas três.
Não, e além disso, vale pontuar que ele teve filho com as três, né? É uma coisa assim, chocante.
Não, com certeza. Então, né, vamos agora só ver algumas curiosidades, né? Porque todo mundo já ouviu pelo menos falar de Avenida Brasil. Não é à toa, né? O capítulo final da novela foi um dos maiores fenômenos de audiência da TV brasileira nos últimos anos. O sucesso foi tanto que atraiu muita gente e veículos estrangeiros. O The Guardian, por exemplo, o jornal britânico, fez uma matéria sobre as expectativas para o final. Até porque, eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês lembram, mas a presidente da época, Dilma Rousseff, mudou sua agenda para não coincidir com o último capítulo da novela. Inclusive, eu, Rebeca, me lembro de ouvir boatos de que ia ter um apagão no Rio de Janeiro de tanta gente que ia estar assistindo ao mesmo tempo. Vocês sabiam disso?
Não, e não para por aí as curiosidades, né, Rebeca? Porque, assim, em dezembro de 2012, a Avenida Brasil conquistou o grande prêmio da crítica concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Então, assim, babado.
Não é para qualquer um.
E vocês sabiam que ainda em janeiro de 2016, 132 países compraram os direitos de exibição da novela?
Meu Deus. Não, mas agora eu acho que a parte principal, não sei se vocês lembram, mas a atriz Cacau Protásio protagonizou uma cena que virou meme. Na época dos anos 2010, né, os memes estavam começando a ganhar mais força nas redes sociais. Então, ela apareceu cantando uma versão de Quero Ver Você Correr Atrás de Mim. A Zezé cantou o sucesso dos Aviões de Forró. Como? Quero ver você me chamar de amendoim. Foi um ícone de cena.
Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Eu quero ver tu me chamar de amendoim.
Foi icônico, Rebeca. E Rebeca, eu queria te perguntar, assim, aproveitando o gancho, qual é a nota que você dá para Avenida Brasil e quais são os seus personagens preferidos, favoritos?
Olha, eu acho que a personagem da Nina, da Rita, a personagem da Carminha foram muito bem interpretadas, foram muito bem construídas. Mas o meu personagem principal, favorito, é o Leleco, gente, não tem como. Eu acho que ele é assim, a representação do carioca, ele estava ali para ser o clima leve da novela, entendeu? Eu não tenho como escolher outro. E a minha nota é 9,5, né? Vocês sabem que eu sou difícil para novela.
A Rebeca e suas notas, eu não aguento. E você, Pedro, que nota você dá para Avenida Brasil e quem é o seu personagem preferido?
Eu concordo e discordo da Rebeca, porque para mim a novela Avenida Brasil é uma novela nota 10. Ela é muito engraçada, ela tem os seus como tratar o drama de uma maneira muito leve, muito legal, que você sabe que tá errado, como é o caso da poligamia do Cadinho, mas é tratada com humor, muito interessante. É, a minha nota para a trama só pode ser 10. Eu concordo com a Rebeca, no caso, quando ela fala que o personagem Leleco do Marcos Caruso é um dos melhores personagens da teledramaturgia brasileira. Ele é um personagem marcante que, mesmo depois de 10 anos, continua com a sua risada cravada na nossa cabeça. E você, Vini?
Olha, eu sou um doce para dar nota para as novelas. Então, assim, a minha nota para Avenida Brasil é nota 10, e a minha personagem preferida não poderia não ser a Nina. Eu sou apaixonado pela trama de vingança, pelo sangue nos olhos que ela tem. Assim, não sei se eu, Vinícius, me vingaria de uma pessoa, sabe, do jeito que ela fez, mas eu acho muito lindo a construção que o autor da novela, né, o João Emanuel Carneiro, soube fazer. Então, eu fico com a Nina. Mas também gosto muito da representação que a Carminha tem. Ela é uma vilã favorita, sabe? Eu gosto muito também da Carminha. Mas a minha nota é 10 e eu fico com a Nina barra Rita, interpretada pela Débora Falabella. Gente, o nosso programa vai ficando por aqui. Acompanhe a gente no Giro de Notícias, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 11 horas, no site do Audioativo, pois lá nós falamos dos bastidores das novelas e dos resumos também.
E também a cada 15 dias estaremos aqui com você, no final da tarde, comendo um bolinho, falando de novela, tomando um café, no Café com Novela. Esperamos então você para falar sobre as novelas que marcaram a história da TV brasileira.